para comemorar o título de campeão brasileiro. Palmeiras marca no final do contra-ataque fulminante.
Graças a Deus o jogo acabou, hein? Essa é pelo menos a sensação que eu fiquei, eu, Gabriel Assis, que hoje tô aqui para comandar esse podcast, pra gente falar sobre o empate do Palmeiras contra o Fluminense, 1-1 no Maracanã, num primeiro tempo equilibrado, mas no segundo tempo que foi puro sofrimento, meu amigo. Mas ainda bem que acabou e um resultado que também não é de se jogar fora, não. Mas pra gente explicar, né, poxa, o que aconteceu, por que o Palmeiras, tendo a semana livre, sofreu contra um time que tinha tido a semana... Na semana, uma semifinal de Copa do Brasil, o que explica a diferença entre os dois tempos, o que faltou, enfim, como que... Vamos tentar dissecar esse jogo aqui para você, e quem vai me ajudar é o glorioso Pedro Amâncio. E aí, Pedrão?
E aí, Assis, e aí, todo mundo que tá nos ouvindo. Acho que foi um jogo tenso, assim, do Palmeiras. Jogou um adversário que tá numa fase, um momento muito bom, tá cambadinho na classificação na... uma vitória num jogo na Copa do Brasil. Era um jogo que a gente sabia que ia ser parelho. Então, o resultado não é tão absurdo assim. Acho que pra nenhum dos dois times, enfim. Acho que tem bastante coisa pra falar. E acho que até desses dois jogos, uma diferença que teve entre um tempo e outro. Quem sabe falar um pouco da relação à pontuação, o Palmeiras pensando um pouco mais no futuro. Mas enfim, espero que as pessoas gostem. Espero que o pessoal escute do podcast, acaba gostando, que a gente tem bastante coisa para conversar. Vamos lá, então.
É isso, vamos lá. E assim, vamos começar falando logo, então, dessa diferença entre os tempos, porque, pelo menos o que eu vi do jogo, o pessoal vai dizer pra gente nos comentários aí das redes sociais o que eles acharam, e a gente conversa aqui também, Pedro. Os primeiros 10 minutos ali foram complicados pela... capacidade do Fluminense de pressionar. O Fluminense, acho que assim, os primeiros 3 minutos do jogo, a bola ficou 100% com o Fluminense, porque realmente eles trocam passes muito bem. Inclusive, já fica aqui, acho que assim, uma condicionante muito grande do jogo, eu acho. Porque o número exato, para vocês terem uma ideia, o Fluminense trocou 543 passes com acerto de 91%. É muita coisa. Acho que é a melhor qualidade desse time, né? Muito jogador com capacidade de passe, que é muito difícil tirar a bola desse time, então isso já dificulta muito. Então, os primeiros 10 minutos ali foram difíceis, mas o Palmeiras estava bem, assim, mesmo que o Fluminense conseguisse chegar perto da área, a linha defensiva do Palmeiras não se desmanchava por nada e conseguia segurar as pontas. Aos 6 minutos, se eu não me engano, o Dudu teve uma escapada pela direita, acabou perdendo a bola, mas já deu uma tônica de como o Palmeiras conseguia machucar o Fluminense. E 5 minutos depois, aos 11, sai o gol. Se eu não me engano, foi aos 11 ou aos 13. Mas sai o gol numa jogada muito parecida, com o Palmeiras saindo saindo pela esquerda. Numa inversão de bola, o Veiga ganha pelo alto na direita, o Dudu escapa e cruza para o Rony fazer aquele golaço maravilhoso de bicicleta. Porque o Fluminense marca com muita gente do lado perto da bola, né? Sufoca. E isso tem os dois lados, né? Tem o lado de que você pode encaixotar o seu adversário, mas se ele conseguir uma inversão de jogo, se ele tem um espaço de um lado que tá vazio. E o Palmeiras conseguiu fazer o gol assim. Foi muito superior na minha visão depois do gol. Conseguia não fazer uma marcação sufocante. Acho que até marcou com aquelas perseguições individuais bem mais curtas hoje. Exatamente porque o Fluminense joga de uma maneira muito peculiar do que a gente tem visto no Brasileirão, né? Muito jogador perto da bola, se a bola está na esquerda, vai todo mundo na esquerda, se está na direita, vai todo mundo na direita, todo mundo sempre perto, com o Nonato e o Arias principalmente sendo os caras que tocam e passam esse movimento para receber atrás da linha de marcação. Então é muito movimento, muito acerto de passe. E se você fizer as perseguições muito longas, você pode ficar meio que uma barata tonta, correndo atrás de todo mundo o campo inteiro, e talvez seja melhor realmente controlar o espaço, como o Palmeiras tentou fazer hoje, fechando o centro do campo. E fez isso muito bem, na minha visão, até o gol. Acho que o Palmeiras até o gol conseguia evitar com que o Fluminense conseguisse progredir com qualidade, protegia a área muito bem e ainda conseguiu algumas roubadas de bola no meio campo para sair em contra-ataque, até o gol do Fluminense, que sai numa bola parada muito bem cobrada, num cabeceador excelente, que é um dos zagueiros que mais faz gol no Brasil, então tem mérito deles também. Mas ao mesmo tempo, é claro que bola parada sempre tem algum erro, a bola podia ter sido afastada no primeiro pau, ou principalmente alguém devia ter bloqueado a movimentação do Manuel para que ele não pegasse aquela impulsão toda. Mas tem muito mérito do Fluminense também, bola parada, acontece. E depois acho que o Fluminense tomou conta e no segundo tempo foi um sufoco.
Eu concordo totalmente com você, Assis. O Palmeiras, assim, ele tinha uma estratégia bem definida, e eu acho que a gente até imaginava mais ou menos também como é que seria. A ideia do Rony centralizado também, manter nessa ideia, dizia muito isso. E eu imaginava que o Rony realmente seria muito utilizado nessas bolas longas do Palmeiras, inclusive nesse contra-ataque. E aí o Palmeiras ele vai, ele tem aquele primeiro tempo que o Fluminense gosta de geralmente ter a bola, de tentar ter uma superioridade a partir da bola, não significa só porque ele tem a bola que ele acaba tendo uma superioridade, é sempre bom reafirmar isso. Mas aí o Palmeiras ele consegue achar algumas escapadas, inclusive uma escapada ali do Dudu, ele dá um cruzamento que o Rony mete um baita golaço de bicicleta, mais um golaço de bicicleta do Rony. Mostra que realmente é importante o jogador tentar continuar acreditando nisso, porque foi a decisão que ele imaginou que era ideal, acabou marcando, e aí o Palmeiras ele conseguiu, teve um momento de superioridade ali, acho que até do gol mesmo, até os 30, 40 minutos, e aí teve algumas chances, inclusive, podia ter criado um pouco melhor, mas aí numa bola parada, o Manuel acaba fazendo um gol, faz um baita golaço, assim, também acho que eu acabo aproveitando das costas do Zé Rafael. Mais um gol com ele de cabeça nos últimos dois jogos. Então, eu acho que depois disso o Fluminense ele acabou gostando do jogo mesmo, sabe? De se sentir confiante, de buscar o resultado. Tem essa questão também. O Fluminense ele queria também muito buscar esse resultado. Se o Fluminense tivesse ganho, a diferença estaria bem mais curta, enfim. Eu acho que foi essa a principal questão. Acho que no segundo tempo, eu não sei afirmar se foi... Acho que não sei se foi uma queda física em si, mas a gente sabe que a intensidade do Palmeiras caiu muito. É a intensidade que eu falo de fazer mesmo, tentar fazer as decisões corretas com um esforço menor, enfim. E aí acho que com essa queda de intensidade o Fluminense cresceu e acho que no segundo tempo foi muito acima. Acho que mesmo com as trocas que o Palmeiras até fez bastante troca antes dos 80, acho que troca o Wesley e o Mike ali de cara ali com 62, e aí coloca o Bruno Tabata, o Flaco Lopes e o Menino com 72, acho que mesmo assim o Palmeiras não conseguiu tanto criar acima do Fluminense, e o Fluminense acabou aproveitando isso para tentar criar alguma chance, teve algumas chances assim, mas também acho que não teve tantas chances absurdas assim, de claro assim, do gol. Acho que teve um lance de um 3 contra 1 ali que o Scarpa conseguiu salvar. Teve, eu acho, um chute do Ganso na trave, mas também acho que não passou muito disso, não. Mas o Palmeiras, ele não conseguiu criar, e acabou meio que segurando um empate, porque no fundo realmente era um resultado bom, né, Assis? Nesse caso, um empate era melhor pro Palmeiras do que pro Fluminense. Porque se o Palmeiras também fosse para cima do Fluminense se expor tanto de forma desnecessária, imagina se o Fluminense consegue achar um gol ali também em contra-ataque e tal. E aí, possivelmente, a história do campeonato podia mudar, vamos dizer assim. E principalmente, o que com certeza ia mudar é ser os números e estatísticas. Então, o Palmeiras ia diminuir bastante a diferença, tanto para o Fluminense, tanto para o Flamengo, caso eles ganhem. Ia ter um pouco mais de pressão nas costas, acho que até ali o Palmeiras conseguiu segurar um pouco essa diferença. Sabe, acho que, vamos dizer assim, jogou com o regulamento debaixo do braço, vamos dizer assim. Mas eu acho que teve uma diferença gritante do primeiro para o segundo tempo. Não acho que uma coisa assustadora, o Palmeiras tem Copa do Brasil, Libertadores daqui a pouco. Então É normal, talvez, ter essa variação, porque a gente sabe como é que é a mentalidade do Palmeiras para as Copas, jogos decisivos assim. E acho que só resta a gente esperar e ver como é que vai ser o comportamento da equipe. É, sem Scarpa, sem Danilo, vai entrar outros nomes. Vamos ver como é que vai ser as adaptações. Mas, mais do que isso, eu acho que é normal, vamos dizer. Teve uma oscilação do primeiro para o segundo tempo, mas eu acho normal, vamos dizer assim.
É, que a gente está acostumado com um padrão bem alto de desempenho, né? E aí, às vezes, dá uma rateada assim e acaba que você já fica, meu Deus, o que aconteceu? É, faz parte. Mas tem duas coisas bem legais que eu queria que você falou, Pedrão. Diga lá.
É, só um comentário assim. Tudo bem que não acabou o campeonato e tal, mas eu acho que uma coisa do Palmeiras, eu acho que bem legal, que é uma questão do Palmeiras também, é que é difícil chegar no Palmeiras fora de casa. É, o Palmeiras ele tem em 12 jogos, tem 7 vitórias e 5 empates. É, então, tipo, mostra que, por exemplo, quando teve essa sequência de jogos aí, quando enfrentou Corinthians, Fluminense, que são excelentes mandantes também, tá? Fluminense é o melhor mandante hoje em dia. Tudo bem que tem jogos a mais que os outros times, mas tem 26 pontos como o melhor mandante. E o Corinthians aí, quando enfrentou o Palmeiras, era o melhor mandante também e estava invicto. Então, eu acho bem legal. Você tem essa diferença entre os tempos e tal, mas o Palmeiras estava jogando fora de casa, contra um bom líder, bom mandante, e conseguiu manter uma base, pelo menos não perdeu, sabe? Eu acho que o Abel ele gosta de falar isso, que é importante você não perder jogos, principalmente fora de casa, e tentar ganhar jogos dentro de casa.
E aí, Pedro, eu falei que tinha duas coisas muito legais na sua fala, agora já aumentou esse número, porque é muito legal isso que você falou. Eu tava querendo falar isso hoje, foi uma coisa que eu já falei em alguns podcasts recentes, acho que com você, inclusive, talvez o pessoal lembre aí, que assim, é uma coisa pouco analítica no sentido de falar de conceito tático, mas acho que é uma coisa que a gente já viu muito treinador e muita gente importante no mundo do esporte, não só do futebol, falado, quanto é difícil continuar ganhando. Por quê? A gente vê a partidaça que o Fluminense fez hoje, mesmo jogando bem mais cansado que o Palmeiras. A gente vê a partidaça que o Galo fez contra o Palmeiras na maior parte do jogo de ida na Libertadores, mesmo jogando muito acima do que vinha jogando. A gente viu como o Corinthians também contra o Palmeiras há duas semanas jogou muito melhor do que vinha jogando também, tinha acabado de tomar pau do Flamengo e jogou muito melhor contra o Palmeiras. E vários outros exemplos ao longo do ano que eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas assim, claramente a gente está vendo a mobilização para jogar contra o Palmeiras é diferente. Porque quem tá com chance de alcançar o Palmeiras vai jogar a vida, que sabe que é a chance que tem de aproximar, de causar uma instabilidade no Palmeiras, como foi hoje. Às vezes, se é um time que tá um pouco mais lá embaixo, é a chance de ganhar uma moral absurda. Então, assim, o jogo contra o Palmeiras pros adversários tá valendo muito mais do que 3 pontos. E quanto mais o Palmeiras ganha, mais isso se acentua. Então, acho que isso tem aparecido bastante ultimamente. E acho que a gente tá vendo na pele porque é tão difícil continuar ganhando. Às vezes a gente vê um Galo, por exemplo, que ano passado papou tudo, e esse ano não tá conseguindo ganhar do Goiás em casa. Eu acho que a gente consegue entender um pouco mais o porquê que é tão difícil continuar ganhando. Mas não é só isso, né? Acho que assim, é muito justo a gente dar vários méritos ao Fluminense pelo jogo que fez hoje. É um time que, como eu falei, tem muita qualidade com bola, e o Diniz, muitos gostam, muitos não gostam, não vou nem entrar em juízo de valor sobre ele aqui, mas fato é que ele casa, o elenco casa muito com ele. Então por isso que tem dado tão certo. Então acho que tem que colocar o mérito do Fluminense nas dificuldades que o Palmeiras teve hoje. E aí, Pedrão, eu queria abordar duas outras coisas que você falou, né? Você fala sobre no momento em que o Palmeiras estava ganhando o jogo, como o Palmeiras estava sendo superior, e teve chance até de matar o jogo, fossem algumas decisões melhores. Eu acho que a gente esbarra aí mais uma questão importante hoje. O jogo ruim com bola. Acho que defensivamente não foi ruim, mas com bola achei bem ruim o jogo hoje. O Scarpa muito abaixo, o Veiga abaixo, o Danilo, o Zé Rafael mal também. Quem entrou, o Lopes mal. O Wesley, achei que ele não pegou na bola mais pela função do que pela questão técnica mesmo. Ele fez até uma boa jogada pela esquerda no contra-ataque. O menino não estava legal, o Mike errando. E a gente tem muitas explicações para isso, né? Primeiro, a qualidade do Fluminense de marcar também com os encaixes, com as perseguições individuais, de sufocar o adversário. tirando toda a opção de passe curto. E aí, se o adversário tenta longa, o Manuel e o Nino vão bem nessa também. Além disso, o gramado estava atrapalhando. Muito lance que o jogador demora para controlar a bola, que a bola escapa. Mas também eu senti o time realmente assim, um pouquinho receoso assim, para não dar o contra-ataque, mesmo como você falou. Contra o Flamengo, na coletiva, o Abel até falou que no intervalo ele pediu para o time ser mais audaz, né? Porque aí vai uma pira meio minha, tá? Outra coisa que também não tem muito conceito tático, é mais uma reflexão. O Palmeiras está jogando muitos confrontos diretos, nos quais o Palmeiras tem muito a ganhar. Claro, se o Palmeiras ganha do Flamengo, ganha hoje, só um milagre para não ser campeão. Mas ao mesmo tempo muito a perder, né? Você diminuir a distância para um rival direto, dar uma moral absurda para um rival direto. Então eu acho que nesses jogos em que o Palmeiras assim, tinha muito a ganhar, mas muito a perder, e que o empate não parecia ruim, eu acho que o time talvez tenha tido uma dificuldade maior de se soltar em campo. Tipo, vamos botar essa bola no espaço, vamos correr com a bola, vamos arriscar o passe. Eu achei que teve um pouco disso, e aí na reta final com o Fluminense bem pressionando, e naquele momento de decisão do jogo mesmo, eu acho que isso contribuiu um pouco também para o Palmeiras ter ainda mais erros, não conseguir igualar na intensidade e ficar mais ali defendendo, porque era um momento ali que o empate estava aparecendo melhor, mas é uma coisa para o Palmeiras, pelo Abel, para o Palmeiras trabalhar assim, né? Essa coragem talvez para arriscar um pouco mais com quando tiver a bola, para tomar a decisão mais certa quando tiver a bola, não ficar enrolando muito. Tendo essa questão, né, de poxa, muitos jogos que o Palmeiras tem muito a ganhar e muito a perder, mas mesmo assim vamos tentar continuar arriscando, porque é isso que trouxe o Palmeiras até aqui. Também achei que o time na reta final, talvez até com a semifinal da Libertadores vindo, dificulte um pouco a concentração, faz parte, mas achei que especialmente depois das mexidas também o Palmeiras caiu até na concentração, que eu não tinha visto antes, Pedro. Eu queria até que você falasse sobre essas mexidas também, né? O que mudou no Palmeiras, porque eu achei que o Palmeiras perdeu concentração e com a saída do Veiga e do Rony, mesmo que não fosse uma partida brilhante do Veiga com bola, eu achei que perdeu competitividade no meio também. As reservas entraram... Eles têm menos capacidade física para disputar a bola e o Palmeiras passou a perder mais bola, a ganhar menos dividida, e também eu achei eles desconcentrados mesmo, especialmente o Flaco.
Então, eu senti muito isso. Eu acho que eu gosto de falar que o futebol ele é muito de momento. Então, você tem que aproveitar os momentos que você vai bem. Seja se aproveitar um momento de 60, 70 minutos que você está superior com o adversário, ou um momento de 3 minutos. É você saber aproveitar esses momentos. Então, o Palmeiras, eu acho que teve essa dificuldade de não conseguir aproveitar tanto assim no momento que teve, mas também conseguiu segurar um pouco o momento do adversário. E aí acho que depois das substituições, eu acho que tem a questão do... Eu acho que o Tabata, ele tá longe da adaptação dele, a gente sabe, a gente fez os vídeos dele, eu inclusive acho ele um cara muito bom, acho que tem como substituir o Scarpa muito bem. Mas sim, ele não adaptou bem, normal, vamos dizer assim. E aí acho que distou muito dele pro Dudu. O Dudu acho que foi uma boa partida, ajudou muito. Inclusive o Dudu ele foi um cara que ajudou a ser um pouco nessa ideia de ser audacioso, de tentar construir de uma forma diferente, acabava sendo rápido tomando as decisões dele. E aí acho que isso, no Palmeiras, acho que isso faltou mesmo. E aí, nas substituições, acho que quando teve o Gabriel Menino e o Zé Rafael, acho que o Zé Rafael não fez nenhuma partida tão brilhante assim, mas o Menino também não conseguiu impor um ritmo, o Lopes estava baixo, então eu acho que a diferença foi que dessas substituições, assim, o banco que era para entrar com pelo menos o mesmo nível de competitividade, ou teoricamente acima, já que seria um gás novo, não foi o que aconteceu, sabe? Do lado do Fluminense, os jogadores estavam bem, e aí acho que eles foram aproveitando esses momentos deles no jogo, tem isso também, sentir o jogo, o jogador vai sentir o jogo de formas diferentes, jogos diferentes, nunca vai ser a mesma coisa, o jogo ele é assim, Então, eu acho super normal, vamos dizer assim, o que aconteceu hoje, vamos dizer. Não significa que tem que normalizar isso, já tá, sofremos com o adversário assim, é assim mesmo vai ser, trabalhar para fazer diferente, óbvio, mas no contexto e tudo mais, eu acho super normal, só para deixar isso bem claro. Acontece, o importante é tentar melhorar. E pelo Palmeiras de hoje em dia, não tem muito. A gente sabe que é assim. Talvez a gente sempre tenta melhorar. Nunca fica num conforto.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/AnáliseVerdão e faça parte.
É isso, é legal, porque assim, são coisas diferentes, né? Acho que o Palmeiras teve problemas hoje, não jogou bem, e não é você achar legal ou achar normal não jogar bem, mas é entender que tem motivos muito plausíveis para que isso não tenha acontecido, e entender que os caras não são máquinas também, né? Acho que é ter esse equilíbrio. E aí, Pedro, se você não tiver mais muita coisa para falar sobre isso, se eu não tiver te interrompido demais, você me fala qualquer coisa, mas eu queria voltar, inclusive, numa coisa que você falou, né? Que a gente tá falando de um time que não conseguiu jogar, que não conseguiu criar, que teve um adversário tendo mais volume, mas a partida da linha defensiva do Palmeiras eu achei excelente. O Piquerez, salvo poucos lances, conseguiu ali segurar as pontas. Os laterais também, o Mike e o Marcos Rocha na parte defensiva também não comprometeram. E a dupla de zaga, o Murilo, principalmente o Gomes, que jogou uma enormidade, conseguiram ali sempre, nunca quebrar a linha, sempre estar ligado, sempre ganhar os duelos pelo alto. Tanto que o Fluminense faz o gol numa bola parada, tem uma chance antes com o Arias chutando de fora, num erro de saída de bola do Danilo. Aí no final do jogo, tem uma bola na trave do Ganso, acho que na única chance clara, porque aquela da trave do Cano estava impedido. Então foi o Fluminense que também não teve muita chance, não. Porque, assim, os jogadores do Palmeiras de meio e de frente podiam, às vezes, ganhar, às vezes, perder a dividida, ganhar ou perder a segunda bola, fazer bem ou mal a marcação. Mas acontecesse o que acontecesse lá na frente, a linha defensiva estava sempre muito bem montada, muito estável e tirando tudo. Então o Palmeiras não, assim, sofreu, foi um jogo incômodo que o Palmeiras foi pior. Mas ao mesmo tempo, defensivamente, né, a última linha segurou as pontas ali. Não foi um jogo bombardeio que o Fluminense criou chance atrás de chance também. É bom que se ressalte isso. E aí, Pedro, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o resultado, né, vamos trazer as perguntas do pessoal, porque eu acho que dá para a gente complementar bem a nossa discussão, né? Primeiro, a Rose pergunta se sofrer gols de cabeça está se tornando um padrão sempre que o Zé Rafael é o defensor. Esse até comentou, né? O Palmeiras tomou gol de cabeça em 2 jogos seguidos. Mas eu particularmente não consigo encontrar muita relação, porque um é com bola parada, um é com bola rolando. As equipes e organizações totalmente diferentes. Então eu trato como 2 casos diferentes, não consigo ver um padrão aí. Porque a única coisa de padrão que eu vejo é a dificuldade do Zé mesmo, assim. Quando ele é o defensor da bola parada, ele tem pouca impulsão e não consegue ganhar muito. Isso eu acho. Até o GD Júnior comenta isso para Rose. E passando para frente, o arroba DMG Camps pergunta por que o Palmeiras tem um elenco tão limitado tecnicamente, mesmo vencendo tanto, com tanto dinheiro movimentado, incompetência da diretoria no mercado? Vamos lá. Até eu quero usar essa pergunta mais para falar das substituições, mais um pouquinho, porque acho que é importante a gente pontuar algumas coisas. Sobre o elenco, ter elenco curto é decisão do Abel, como eles preferem trabalhar para conseguir treinar todo mundo igual. Isso eu acho interessante. Só que realmente existe um desnível grande entre o banco e o time titular. Eu acho que como uma consequência dessa política mesmo, de trazer jogador mais jovem, mais barato, porque o Palmeiras está com a conta em dia, mas não está com dinheiro sobrando, enfim, porque por algumas dificuldades, por alguns investimentos que fez recentemente, pela dívida com a Crefisa que está grande, enfim, e por uma questão ali de fluxo de caixa, né? O Palmeiras não está nadando em dinheiro, como o Flamengo está e precisa aumentar receitas de outras maneiras. É, mas, é, enfim, também para não entrar muito agora nessa parte, que não é o momento, acho que isso é porque tem, você vê do banco, é, muito jogador instável ainda, porque ou é muito jovem, ou está em fase de adaptação, como o Lopes, o Tabata, jogadores que claramente têm muito para dar para o Palmeiras, mas eu acho que não estão... Mas ainda vão oscilar porque são novos e estão se adaptando. Então acho que isso faz parte também. E hoje, num jogo dificílimo, não era muito confortável para eles o contexto, né? A Merentiel também, enfim. Mas aí acho que se vale uma cornetinha pro Abel, não sei se é corneta, mas assim, talvez reconsiderar alguns momentos, ao invés de colocar o Tabata para fazer o corredor, a ponta direita, porque colocar o Breno Lopes, mesmo que se perca tecnicamente, porque o Breno Lopes abre o campo, vai pro fundo, Tabata afunila o jogo por dentro e o Palmeiras ficou sem saída. Então acho que é uma coisa a se pensar aí. É, mas também não sei, o Breno Lopes não entra faz tempo, tá, o pior momento dele do Palmeiras está encostado, não sei também se nos treinos ele não tá legal e não adianta nada querer que ele entre. É, mas acho que é isso, assim, acho que é, essa pergunta do BMG Camps é boa pra gente refletir sobre a fase de adaptação de alguns jogadores. Desnível, né? Mais uma vez, o banco não consegue melhorar o time.
É, Cis, eu sim, acho que é importante a gente ver. É, não vou entrar muito nessa questão mesmo de criticar de toque, nem é a ideia daqui. É, o negócio que é, pô, o Palmeiras é estranho, um time que venceu tantos títulos nos últimos anos, não tá conseguindo ter conseguindo construir melhor o elenco por dinheiro. Mas eu acho que também é legal ver que às vezes também as receitas não conseguem tanto. Às vezes tem que ver que são receita e gasto, enfim. É, mas eu acho que o Palmeiras, ele, principalmente nessa janela, fez investimentos que eu vou considerar altos, sabe? É, não vou falar de vendas, vou falar de investimentos. É, o Flaco, ele tá, acho que custou uns... Tá, que falam por aí, é uns 8, 9 milhões de euros, vamos dizer assim. Um investimento alto. É, o Tabata, uns 5. Então, também, teoricamente, um investimento alto. Para um reserva, vamos dizer assim, sabe? É, então, eu acho que... E quando a gente fala, por exemplo, a ideia do... Quando o Palmeiras fala, trata do Wesley, o Gabriel Menino, o Palmeiras, eu acho que queria muito mais dar uma chance de confiança para eles, quer dar uma chance de confiança para eles para mostrar se melhora. O Wesley, inclusive, quando falava de pré-temporada, o Wesley tava falando que tava indo muito bem. É, ganhando as atividades, fazendo gol, dando assistência. Estava bem na pré-temporada. É, tá, com uma mentalidade boa. Tá, ele tava falando que era uma temporada que ele queria dar um salto a mais. Tava trabalhando para isso. Entendeu? O Gabriel Menino falou recentemente que tava trabalhando para tentar reconquistar sua titularidade. Então, assim, eu acho que é muito mais também com esse projeto, assim, que o Palmeiras, ele pensa quando trata os seus jogadores. Mas o fato é, tipo, tem alguns nomes que destoam bastante. É, o Palmeiras destoam bastante alguns nomes quando vem para substituir. No brasileiro, nos jogos no geral, isso pode fazer uma diferença, caso precise ou alguém se lesione. Mas... É, foram contratações no meio do ano, demora para o jogador se adaptar, é normal, é muito difícil você chegar a contratar um jogador, nem questão física não, eu acho que eu penso muito que o futebol, vou dizer assim, como os jogos coletivos, é um jogo de interação, como você mesmo disse um pouco antes, assim, é um jogo humano, então é um jogo de interação, então você precisa estar bem relacionado com as suas pessoas, o seu próprio time, e meio para ter uma sintonia, e aí vocês conseguirem jogar melhor. Não tem como você... Acho que quando fala de entrosamento, acho que é principalmente isso. É, então, esses dois nomes aí que o Palmeiras contratou, ou também o Merentiel, tem essa questão. Eu achei, inclusive, que o Breno Lopes, eu achei que ele podia acabar entrando hoje, por ser um cara explosivo, ajudar nos corredores ali para atacar o Fluminense. É, mas, enfim, a gente não tá no dia a dia, no treino. Talvez tentar botar o Tabata nesses jogos, assim, pra pensar, vamos dizer assim, em jogos muito decisivos de Copa, mais pra frente pode servir um jogo de volta de Copa do Brasil, caso o Palmeiras passe uma final, enfim. É, eu acho que é por isso que o Palmeiras, ele tá tentando botar ele pra jogar, além do nível do investimento, mas eu não acho que o Palmeiras se reforçou tão pouco assim. reforçou menos que o Flamengo em relação a dinheiro, vamos dizer assim. Mas não foi baixo. Então, eu e o elenco do Palmeiras não é tão, bobo assim, nem reserva. Tanto que o Palmeiras ganhou um Paulista, foi competitivo no Mundial, perdendo a final. Está sendo, por enquanto, líder de um brasileiro. Está sendo finalista de uma Copa do Brasil. E caiu numas oitavas de Copa do Brasil, mas sim, não foi também entrar, mas caiu daquele jeito, né? Vamos dizer. Então, um elenco que tá competitivo. Então, isso também é mérito, porque o time tá ali onde tá, não é mérito do elenco, é mérito dos caras que estão jogando, enfim. Então acho que vai nisso. O negócio é isso que eu falei, tentar ver essas lacunas que estão tendo essa temporada para melhorar pra próxima temporada, já que agora a janela fechou. Seja com os jogadores da base, seja com novas contratações, níveis da contratação, e tentar fazer, tentar criar recursos para isso. Quanto mais recursos o Palmeiras tiver para aumentar um fluxo de caixa, aumentar um caixa para contratar, a gente vai ter. Mas sobre as contratações, eu só gosto de comentar, principalmente, que o Lopes e o Tabata, tipo, eles não foram contratações baratas, assim, sabe? É um investimento alto do Palmeiras, que vamos torcer para dar aquele retorno. Sobre os gols de cabeça, eu também concordo com você, assim, são organizações totalmente diferentes. O primeiro gol de cabeça, vamos colocar assim, o Manuel, ele obviamente ia ter vantagem contra o Zé Rafael. É um zagueiro maior, é um zagueiro que vai bem nessas bolas aéreas, diferente do Zé Rafael, normal. Então, não sei se foi um problema do Palmeiras na hora do ajuste da bola parada, se é uma coisa normal do Palmeiras, assim, e foi mérito do Fluminense. O Fluminense viu esse padrão do Palmeiras e montou um lance pra isso, sabe? Que é isso também, os gols não são sempre demérito da defesa. Pode ter sido mérito do ataque. Mas acho que foi diferente do gol contra o Flamengo. O gol do Flamengo lá, ele perdeu a referência ali do Vitor Hugo e deixou ele acabando cabeçando sozinho. Mas eu não acho que tem muita relação. Acho que os gols de cabeça em si foram ambos gols de cabeça. A única relação do Zé Rafael. E o fato é que o Palmeiras tem que se preocupar. Óbvio, vai ficar um pouco de preocupação em relação a isso. Mas para não correr esse risco de tomar uns gols assim, nessa desvantagem dele mais para frente, sabe? E só que assim, uma coisa a mais, só que também acho que tem essa questão que cabe ao jogador saber suas deficiências, quais não são suas qualidades e tentar minimizar elas. O Marcos Rocha, ele é um cara também que não vai tão bem assim na jogada aérea. Ele sabe tentar adiantar, cobrir, então para não sofrer tanto nessas bolas aéreas. Acaba pode sofrer às vezes, mas enfim. Não sei se tá dando para entender mais ou menos a linha do raciocínio. Mas eu acho que os gols não tem relação, tipo, alguma para se preocupar com gols de cabeça. Até mesmo porque eu acho o Palmeiras um time muito bom nessas bolas de cruzamento, sabe? Ou cruzamento ou bola parada. O Palmeiras consegue rebater muito bem, tem bons jogadores para isso. Eu acho que foi, vamos dizer assim, meio que fatalidades que aconteceram e méritos, além disso daí, méritos do adversário. Basicamente isso.
Sim, não. E pra finalizar as perguntas do pessoal, o @slinchinoda pergunta se semana de descanso é sempre pior pro Palmeiras, porque ele acha que quando o time tá descansado é pior. Eu acho que não. Acho que semana de treino nunca é ruim. O que eu já vi alguns treinadores, não vou saber nem direito, não vou lembrar direito quem agora, mas eu já vi alguns treinadores falando, é que os jogadores talvez se acostumam tanto a jogar a cada 3 dias que se passa uma semana sem jogar, acaba dando uma impactada até na questão da concentração, da competitividade, como se desse uma baixada de guarda e na hora do jogo, depois de uma semana livre, não conseguisse botar tudo aquilo pra fora. Não sei se é o caso hoje, o que eu vejo hoje é que foi uma questão tática mesmo, e talvez até um pouco de pensar na Libertadores, uma questão tática e talvez e mental também, mas eu não vi a questão de que assim, o Palmeiras jogou mal porque teve uma semana para treinar, longe disso. A gente já viu várias vezes que a qualidade do treino da Abel é maravilhosa, senão o Palmeiras não estaria nesse nível. Mas eu acho que foi é um resultado que se explica por outras maneiras, até porque o adversário, mesmo tendo jogado no meio da semana, rendeu fisicamente muito bem. Então, enfim, faz parte também, se a gente for lembrar. Contra o Flamengo, o Palmeiras também não ganhou, apesar de ter tido a semana livre, mas jogou bem. Teve chance atrás de chance, especialmente no segundo tempo. Criou bastante, mereceu ganhar o jogo e foi um empate. E esses jogos são isso, assim, contra adversários diretos. Você, por detalhes, você ganha ou você perde, nem sempre o resultado vai refletir o desempenho. Hoje, talvez o Fluminense tenha merecido vencer, mas no domingo o Palmeiras mereceu e também não venceu. Acho que não é por aí que se explica, não. Aí, Pedro, acho que a gente pode começar também para finalizar, né, refletir sobre esse resultado. Eu vi na internet algumas pessoas dizendo que não, e até no nosso grupo de apoiadores, o pessoal, alguns não gostando do resultado, porque o Fluminense vinha de uma semana que bem mais desgastado. É um time que, se você ver pela maneira que o Palmeiras teve chances, especialmente no primeiro tempo, era um jogo que realmente dava para ganhar, estava encaminhado, no sentido de que o Palmeiras estava ganhando e o jogo estava da maneira que o Palmeiras queria, até o gol do Fluminense. O Flamengo amanhã tem um jogo contra o Botafogo e provavelmente vai diminuir a distância de 9 para 7 pontos, ainda é uma distância boa. Então, para alguns, não foi um bom resultado. Eu, pelo menos, acho que não foi o melhor dos resultados, mas também não acho nada de se lamentar muito, não, porque foram 3 jogos seguidos contra adversários diretos, o Palmeiras passou invicto, arrumou 5 pontos, conseguiu tirar ponto de todos os adversários diretos e continua com uma pontuação de campeão, né? Eu sempre falo aqui de você ter uma média de 2 pontos por jogo, o Palmeiras tem 24 jogos, 50 pontos, é uma média de mais de 2 pontos por jogo. Faltam pro Palmeiras, né, já faltam 42 pontos a serem disputados, pro Flamengo faltam 45, pro Corinthians faltam 45, mas para eles baterem uma pontuação de campeão, eles vão precisar fazer, sei lá, 37, 40 pontos em 45 restantes, o Palmeiras pode fazer 30, 28, 30, ou até menos, dependendo do quanto eles tropeçarem. Então, assim, eu entendo quem disse que não gostou, eu também acho que o Flamengo vai ter um aproveitamento, assim, absurdo no primeiro, no segundo turno, mas é um time que a gente viu contra o São Paulo que dá brechas também, que ainda pode tropeçar, então, assim, eu acho que eu não vejo motivo para desespero, não, mas acho que é importante que os próximos 2 jogos contra Bragantino e Juventude e o Palmeiras ganhem também, não dá para vacilar.
Então, eu acho que o Palmeiras, ele, vamos dizer assim, ele não foi o melhor resultado, acho que principalmente, acho que fica um pouco isso, porque quando tem aquele jogo com o Flamengo com o time reserva e tal, dava ter buscado a vitória, o Palmeiras jogou bem, teve chance, dava para ter buscado a vitória. Aí acho que fica um pouco gosto disso. Aí contra o Fluminense, ele abre um placar assim cedo, 10 minutos, e aí acho que fica, acho que principalmente acho que você cedeu o empate, você fica com um gostinho de, putz, dava para ter ganho, sabe? Porque você tem a vantagem ali, é muito mais sobre ou controlar a vantagem e tentar aumentar o placar do que outra coisa. Mas, assim, Assis, eu acho que eu concordo com você, porque, vamos dizer assim, o Palmeiras, mesmo se fizer um segundo turno muito abaixo do que foi em relação ao primeiro, só assim eu acho que ele perder essa liderança, pode acontecer, e os outros times têm que fazer um segundo turno perfeito. Eu acho que dos times que mais tem chance de fazer um segundo turno perfeito, acaba sendo o Flamengo, que é um time muito forte, competitivo, reserva e tudo mais. Mas aí tem que ver, porque, sim, eu sou mais para esperar um pouco agora na hora de falar. Eu acho que tem campeonato aberto, mas não pode dar mole. Mas, assim, o Flamengo, vamos dizer assim, tem uma sequência aí de 2 jogos da Libertadores e 1 jogo da Copa do Brasil. Então, aí, tem aí nesses jogos Botafogo, Ceará, Goiás e Fluminense, sabe? Tipo, o Goiás, ele tá lá, é aquele time cascudo. São jogos que dá pra, não tem muito o que saber, o futebol é imprevisível, não sabe como que vai estar o time nessa época. Mas eu acho que depois desse Flamengo e Fluminense, vamos dizer assim, que é do dia 18 do 9, só aí que a gente consegue ver se o Palmeiras vai, como é que vai estar, vamos dizer assim, caso a distância continue, essa diferença de pontos, caia por 5 pontos, a gente consegue ver ali como é que vai estar. Mas eu acho que o Palmeiras tem que fazer não pode ter um primeiro turno tão abaixo, não pode achar que o campeonato tá ganho, não acho que os jogadores acham isso. Mas é isso, um time ser campeão, acho que é muito o que você falou, é um time que tem que se manter no topo é muito difícil, porque ele tem que manter um nível muito alto, ele não pode oscilar. E eu acho que acabar tomando uma oscilação dessa, acho que acaba sendo muito grande. Mas o ponto é que, matematicamente, tem muitos pontos para disputar, então o campeonato não está ganho. O campeonato só vai estar ganho quando, matematicamente, o Palmeiras conseguir ser campeão. Acho que é isso, acho que o Palmeiras sabe disso e vai acabar trabalhando para isso, sabe?
É legal isso. Não, manda bala.
Não, pode falar. Fala isso daí,
não, não, é que assim, é legal isso, porque acho que eu já falei algumas vezes, eu acho que é uma coisa que, se a gente se prender muito, dá ainda... A coisa fica psicologicamente muito pesada, dá mais medo de perder, se começa a se assustar mais com os adversários, que a gente fica olhando muito para a distância para o segundo colocado. Isso não é o mais importante na minha visão, porque eu acho que o mais importante que a gente sempre fala aqui, e o prof, para quem já acompanhava a gente no ano passado, sempre falou, no ano passado mesmo, é a projeção, é você pensar o seguinte: os melhores vice-campeões da história foram Palmeiras e Santos em 2019 com 74 pontos. Todos os outros ficaram de 73 para baixo. Então, assim, 74, 75 pontos, historicamente, te garante o título. Se você ver o quanto falta para o Palmeiras chegar lá e quanto falta para os outros adversários chegarem lá, você vê que, assim, que a coisa tá legal para o Palmeiras. Se você pensar ainda que nas últimas três rodadas o Palmeiras tirou ponto dos principais concorrentes, e que, consequentemente, dificultando, fazendo com que eles tenham que somar mais pontos em menos jogos, a coisa fica mais legal ainda. E mesmo que eu não descarto ainda o Flamengo, pelo que vem jogando, pelo elenco que tem, subir um pouquinho, acabar sendo melhor, acabar subindo um pouquinho essa projeção e fazer com que sejam necessários mais do que 75 pontos para ser campeão, assim, eu acho que o Palmeiras também está mais perto. O Palmeiras fazer mais 35 pontos dos 42 que faltam é bem mais fácil do que o Flamengo fazer, do que o Corinthians fazer. O Palmeiras está com uma boa vantagem, o Palmeiras está com... E o caminho para o Palmeiras chegar na pontuação de campeão está muito mais curto do que os outros. Eu acho isso mais importante do que a gente ficar pirando. Ai, meu Deus, eles estão a 7. Ai, meu Deus, estão a 8. Inclusive, Pedrão, o Abel acabou de falar na coletiva. O Palmeiras hoje teve mais medo do que coragem. Eu acho que, então, acaba aqui. Obrigado, Abel, porque corroborou um pouquinho com a gente, do que a gente vem falando aqui, sobre o motivo do Palmeiras, às vezes, segurar mais, não arriscar tanto, não se impor tanto, porque acho que o time fica mais travado, até pensando na distância, tipo, ai meu Deus, vamos perder, vai cair para 5. Não interessa, o que mais interessa é que a distância do Palmeiras é como se fosse uma maratona, tem que chegar em tantos pontos. E a distância pro Palmeiras chegar tá muito menor que a dos outros. Acho que é isso que a gente tem que se apegar mais do que na distância do segundo colocado.
Assis, acho que dois comentários. Só acho que primeiro essa fala do Abel, acho que mudou muito essa chavezinha aí quando o Palmeiras bateu um escanteio ali, que aí foi quando o time cruzou, jogou mal pra área, e o Scarpa ganhou um 3, teve que ficar no 3 contra 1 e acabou ganhando. Acho que ali o Palmeiras falou: nossa, eu posso ficar dando tanta sorte ao azar, não. E aí eu acho que a mentalidade dos jogadores é isso, e é isso, os jogadores sentiram isso no jogo e começaram a se comportar assim. Não tem muito o que você fazer, você não consegue mudar, você como treinador, você não consegue mudar essa chave assim, na hora principalmente, porque é na videogame, você muda, você bota o time mais ofensivo, você vai colocar, vai fazer isso, não é videogame. Eles não vão responder exatamente o que você está pensando. E aí, acho que dessas questões aí, Assis, eu gosto de pensar assim, bom, já que esse pessoal, as pessoas que gostam de pensar muito nessa questão de, simular muito o que os outros times estão fazendo pra gente. Eu sempre simulo aí, pô, no caso do Flamengo, faltam 15 jogos pro terminar o turno do Flamengo. Vamos pensar que o Flamengo, nesses 15 jogos, faz esse segundo turno invicto aí, praticamente, né? Vai vencer 11 e empatar 4, vamos dizer. Vamos simular, ficou muito acima, só pra deixar bem claro, muito acima. E se um time fizer isso, é porque tá num nível muito, muito louco. E se faz isso, o Flamengo fica com 77 pontos, mais ou menos. Aí o Palmeiras, para ter 77 pontos, tem que ganhar uns 6, 7 jogos, sabe, em 14. Então, é uns 50% de aproveitamento, vamos dizer. Óbvio, é isso que o Palmeiras, ele sabe dessas questões, dessa matemática aí. E aí o time ele vai jogar pra ganhar, sabe? Vai pegar um Bragantino. Tá chegando numa fase também que vão ter alguns times que vão. Como o Palmeiras também tem essa projeção, tem times que tem essas projeções. Pra tentar chegar numa Libertadores, numa pré-Libertadores, times que vão chegar nessas posições pra não cair, tentar sair da zona. Então vão ter times que às vezes, mesmo lá embaixo, falam assim, ah, preciso ganhar esse jogo, porque matematicamente preciso ganhar esse jogo pra não cair. E vai acabar tendo que se expor mais. Vai ter time que vai falar, nossa, preciso, pra manter essa vaga aqui contra o Palmeiras, o líder, vice-líder, enfim, tem que pegar o Palmeiras como de elite e tem que tentar segurar um empate pra matematicamente ficar bem. Então, vai mudar muito isso, não só com o Palmeiras quanto os times, mas vai chegar, tá chegando numa fase do campeonato que times lá de baixo às vezes precisam se expor mais, alguns outros times precisam segurar um pouco mais, e o Palmeiras ele tem uma questão que, principalmente em relação aos times do topo, que é que ele consegue jogar, foi nesses casos com o Fluminense, ele consegue ficar mais tranquilo. Essa pressão, o Palmeiras consegue ficar mais tranquilo. Eu tô bem, tô numa posição teoricamente confortável, consigo jogar com isso. Não significa que eu vou querer jogar medíocre. Eu vou jogar de forma medíocre, não. É jogar de forma confortável em relação a isso. E eu acho que o Palmeiras vai se comportar bem, assim. Tem muito o que esperar mesmo. Aí pega uma sequência de Bragantino, Juventude, Santos e Galo. Então, esperar um pouco e é jogo por jogo, tentar ganhar todo jogo por jogo, para chegar mais perto ainda dessa estimativa aí, dessa meta matemática do Palmeiras.
Não, perfeito. É isso, assim, acho que não vamos nem alongar mais, porque agora tem jogo na terça já, se a gente deixar isso aqui muito grande, o pessoal não vai ter tempo de ouvir. Então, mas é por esse caminho. Segue o jogo, vamos abordar bem esse jogo contra o Atlético, cabeça fria, concentração o tempo inteiro. Acho que, enfim, lidar com as ausências do Scarpa e do Danilo, mas botar o menino, acho que provavelmente vai jogar o Lopes, mas é ter agressividade sempre e acreditar sempre. E vocês vão ver aí no vídeo que a gente vai soltar na segunda, provavelmente, que tem espaço para ganhar do Atlético, sim. E calma, muita calma nessa hora, porque o time tá bem, tá caminhando bem nas duas e dá para levar, e tem que sempre analisar as coisas com um pouquinho mais de cabeça fria pra gente encontrar os motivos pelos quais as coisas acontecem. Mas é isso, Pedrão. Brigadão.
Ô, Cis, obrigado você aí. Tá dando essa chance de participar aí mais uma vez. A gente tá aí conversando. É sempre gostoso falar de Palmeiras. Ainda mais com o pessoal da análise, que a gente sempre consegue, eu acho, construir uma conversa legal. Agradecer aí a todo mundo que está nos ouvindo, vai nos ouvir aí. Falar para continuar ajudar nessa ideia de ouvintes, ajudar com feedback se quiserem, mas a gente sempre é bem aberto a isso, né? E agradecer também em especial aos que acabam interagindo pós-jogo com as perguntas. Eu acho que é muito legal a gente acabar conversando sobre essas perguntas aí, eu particularmente gosto muito. E acho que é só agradecer mesmo, agora tem mais, Libertadores, tentar ganhar para chegar aí mais uma final de Libertadores e continuar a ter um foco aí de tentar ganhar essa Libertadores e Brasileiro, porque acho que, assim, não vou entrar nessas questões de resultado e tudo mais, mas acho que competitivamente o ano do Palmeiras já é magnífico. Então agora é só confirmar essas questões aí, quem sabe levantando o título, mantendo algumas vantagens, assim, vamos dizer, no caso do Brasileiro, sabe? Mas acho que competitivamente o Palmeiras foi muito bem no ano todo, por isso que eu acho difícil que vai ter uma sequência aí, sei lá, de desastrosa, assim, sabe? De, sei lá, acabou o gás e tudo mais. Acho que o Palmeiras ele sempre é bem planejado com isso. Mas aí, obrigado a todo mundo aí que tá nos ouvindo. Obrigado, Assis. E até a próxima.
É isso, valeu pra todo mundo. Lembrando sempre quem tá ouvindo, essa semana nós lançamos os novos planos do Apoia-se. Então vai em apoia.se/análisesverdão pra ver as nossas novidades que você consegue por um valor bem tranquilo. Você pode, inclusive, ter acesso à biblioteca exclusiva do Análise Verdão, com conteúdos históricos, análises de times históricos e muito mais que vem por aí. Então dá uma olhada lá. Além disso, Análise Verdão em todas as nossas redes sociais, tirando o Instagram, que é análise.verdão. De olho no YouTube, porque vai ter análise do Atlético também, mas sem enrolar mais. Lembrando sempre do cupom ANLVERDÃO para ter desconto na Centauro, beleza? ANLVERDÃO. Mas fechou. Um abraço e até a próxima.